estado das contratação, da contratação coletiva e regular a sucessão de convenções coletivas de trabalho. Falamos de medidas da mais elementar justiça que pretendem contribuir para a valorização do trabalho e para a substancial melhoria dos direitos e das condições de vida dos trabalhadores. Aliás, a iniciativa que o Governo hoje aqui nos traz é o reconhecimento expresso da injustiça das regras atuais da caducidade das convenções coletivas, mas indicia ao mesmo tempo, tacitamente, a falta de coragem do Governo para, em vez de a suspender excepcionalmente, eliminar definitivamente as regras da caducidade das convenções coletivas de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. A contratação coletiva é, sem dúvida, um mecanismo insubstituível para assegurar dinâmicas nas relações laborais com garantias de direitos e condições de trabalho dignas. O PAN defende que se deve fomentar a contratação coletiva, sendo que esta pode ser, por exemplo, uma via de desenvolvimento e aprofundamento das regras laborais em matéria de teletrabalho, aprofundamento que poderia trazer uma clarificação benéfica para empregadores e trabalhadores, mas que infelizmente ainda não ocorreu. Ao longo desta crise sanitária, o PAN tem norteado a sua ação pela defesa do princípio de que ninguém pode ser deixado para trás. Mas o não deixar ninguém para trás é, entre outras coisas, assegurar precisamente a sustentabilidade e a viabilidade das empresas, sem que isso traga mais precariedade nas relações laborais ou retrocessos de direitos, garantias e salários e proteção dos trabalhadores. Por isso mesmo, esta proposta de suspensão excepcional dos prazos de sobrevivência e de caducidade das convenções coletivas de trabalho que hoje nos é trazidas pelo Governo, assume-se como positiva e terá por isso o nosso acordo na generalidade, uma vez que é uma forma de assegurar mais estabilidade e previsibilidade das relações laborais e uma forma de evitar que a crise sanitária seja um álibi para o corte de direitos. Contrariamente ao que se possa pensar, esta medida não põe em causa o dinamismo da economia portuguesa ou a viabilidade das empresas, uma vez que em 2017 o Governo adotou uma medida similar a esta que hoje discutimos e as críticas que hoje vemos repetidas mostraram-se erradas. O que vimos na altura foi ainda que fosse possível ir mais longe no combate à precariedade, não existe nenhuma correlação direta entre desproteção social dos trabalhadores e maior dinamismo económico, e ainda que é possível um crescimento económico sem cortes nos direitos laborais. Mas nesta ocasião não podemos deixar de mencionar que o prazo de vigência de suspensão fixado pelo Governo nos 24 meses, um critério para a fixação de um prazo que é imperceptível e parece ser desequilibrado para o lado do empregador. Nesta, como outras medidas de proteção em contexto de crise sanitária, o PAN defende que não se deverá adotar prazos demasiado rígidos e fechados, sob pena de posteriormente se virem a revelar excessivos ou insuficientes. Por isso mesmo, para o PAN, este prazo deveria ter por referência o período nas fases da prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infecção epidemiológica pela Covid-19, bem como a reposição da normalidade na sequência da mesma. Faremos esta proposta em 7 especialidades e esperemos que prevaleça uma lógica de proteção que equilibre os dois lados da relação laboral.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Para a Iniciativa Liberal, as convenções coletivas de trabalho são importantes para a regulamentação e regulação das relações laborais. E são importantes, sobretudo, porque representam a articulação negociada dos interesses de trabalhadores e empregadores. São acordos que resultam da livre vontade de partes com poderes negociais equilibrados. Mas para os partidos da extrema-esquerda já se sabe que os acordos só são para cumprir quando dá jeito. E mais uma vez vem aqui defender que basta a vontade de uma das partes para que uma convenção se eternize. O que as propostas do Bloco, do PCP e do PEV fazem é ignorar por completo o papel dos empregadores na relação laboral. Por isso, vamos opor-nos à eliminação da caducidade da contratação coletiva e à eternização dos instrumentos desta contratação. Quanto à proposta do Governo, baseada numa alegada lacuna evidenciada pela pandemia, ficamos perplexos, porque atualmente, nos atuais termos do contrato de trabalho, do Código de Trabalho, uma convenção coletiva de trabalho poderá, após ser denunciada, vigorar ainda por um período que pode chegar a ser superior a 4 anos. É esse período que o Governo quer agora, através da suspensão de 24 meses, aumentar. Significa isto que o Governo antecipa que a situação excepcional e temporária da Covid ainda vai durar mais 2 anos? Nada disto está devidamente justificado na proposta de lei, cuja exposição de motivos fala em lacuna, pois a única lacuna aqui é a falta de justificação desta proposta. E propostas sem justificação merecem o nosso voto contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Emílio Cerqueira, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Nesta intervenção, quero fazer uma abordagem por dois pontos. De um lado, os projetos de lei apresentados pelo PCP, pelo Bloco e pelo PEV, que são mais do mesmo, sempre esta obstinação em manter e eternizar as convenções coletivas, independentemente das circunstâncias que se vivem, de não permitir que a concertação social seja uma realidade e que os parceiros possam concertar, tendo em conta o momento, a situação das empresas, do mercado de trabalho, tudo aquilo que são as conjunturas nacionais e internacionais, como iguais que são em sede de concertação social, e possam chegar àqueles que são os melhores acordos de direitos dos trabalhadores. Também há uma nota que não podemos deixar de dar. Sempre que ouvimos aqui a extrema-esquerda a falar do fim da contratação, fala em vazio. Num Estado de Direito não existem vazios legais. Existe o Código do Trabalho e a legislação laboral. Esse é um falso argumento que se ouve hoje, amanhã, ontem, todos os dias, repete-se ad eterno, sem que corresponda à realidade. Ou a não ser que se considere que todos os trabalhadores estão abrangidos pelo Código do Trabalho, estão à margem da lei. E isso seria muito mais grave do que aquilo que é a contratação coletiva, que o PSD, aliás, defende. O PSD defende a contratação coletiva e a concertação social. E defende que os parceiros sejam ouvidos. Dito isto, Sr. Secretário de Estado, permita-me, falando da proposta de lei, apraz-me repetir as suas palavras. Proteger a contratação coletiva, defesa da negociação coletiva, diálogo social, estratégia para promover a concertação social, negociação, situação excepcional, resposta excepcional, vai passar, Sr. Secretário de Estado, a verdade, falando desta proposta de lei. O Governo comunicou à concertação social este projeto. Diálogo, segundo todos os parceiros, zero. Aliás, já nos vem habituando a esta situação. Finge que dialoga, não dialogando. Isto tem-se repetido em sede de concertação social, já com o anterior governo, e este, que é sempre o mesmo, como nós sabemos. Portanto, a pergunta que lhe deixo desde já é: realmente vai começar a negociar na concertação social, em vez de anunciar aqui palavras vãs que não têm qualquer adesão à realidade? E esta pergunta gostava de lhe deixar. Dito isto, analisando a proposta, senhoras e senhores deputados, a verdade é que o Governo fixa aqui 24 meses, como poderia fixar outro qualquer pelos vistos, porque fundamentar não fundamenta. Poderia o PSD compreender que o Governo fizesse aqui uma fundamentação com base no estado de emergência? Não. A verdade, escolheu 24 meses, numa contradição insanável entre os seus argumentos e aquilo que diz que é a realidade. Por um lado diz que é importante o diálogo, por outro lado diz, inclusive, na nota que enviou, diz: a cobertura e dinâmica da negociação coletiva é influenciada por variáveis, como enquadramento e regulação legal, instrumentos como as portarias de extensão, mas também pelos ciclos económicos, correspondendo a períodos de crise, a momentos de particular risco e pressão sobre a contratação coletiva. Todos nós nos revemos nesta afirmação, Sr. Secretário de Estado, exceto o Governo pelos vistos. Porquê? Porque não dialoga, por um lado, fixa um prazo arbitrário, não tem em conta a realidade e mais. Nós só conseguimos, de facto, entender esta postura dos 24 meses, que aliás nos lembra já aquilo que aconteceu no fim do Orçamento de Estado, como mais uma concessão ao PCP. Não se vê de outra maneira. Foi o Orçamento, foi o Congresso e agora, assim, muito à pressa, apressadamente, vem esta concessão ao PCP, que é mais uma tentativa de bloquear a contratação coletiva, independentemente das circunstâncias, diga o Governo o que quiser. Outra coisa também que nos parece claramente é que o Governo anda um bocadinho perdido e não dialoga. Tão perdido que, falando aqui em diálogo, temos hoje a discussão e colocou para votação uma proposta, nem sequer permitindo que se passe o prazo de discussão pública. Vai, de facto, o Governo respeitar a concertação e ir ao encontro daquilo que é a conjuntura atual, ou vai persistir neste erro de favores e abébias? Permite-me a expressão à extrema-esquerda, que mais não quer do que acabar com a real concertação social e contratação coletiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que hoje o Governo aqui nos traz é mais um episódio do folhetim Orçamento de Estado. E, portanto, o que hoje está aqui em causa não é nenhuma convicção do Governo que nunca a manifestou até agora, é mais uma cedência a favor, designadamente, do PCP para compensar o voto do PCP no Orçamento de Estado. E por isso, e só por isso, é que se justifica que um partido que sempre esteve e tradicionalmente esteve do lado do diálogo social e da valorização da concertação social apareça aqui a fazer um dos maiores ataques a esse diálogo social no que diz respeito aqui a uma posição de privilégio a uma das partes naquilo que é o diálogo social e, por outro, um total desrespeito pela concertação social, tentando fazer no Parlamento aquilo que se escusou a fazer em sede própria, que é a sede de concertação social. E, por isso, a proposta que o Partido Socialista nos traz não tem nenhuma outra justificação e não pode encontrá-la de forma alguma. Já os projetos que traz os partidos mais à esquerda do PS têm total justificação naquilo que é a sua visão ideológica da sociedade e, em concreto, naquilo que é a sua visão ideológica do mercado de trabalho. Não tem problema por ser ideológica, tem problema por aquilo que o ideológico representa. Um desequilíbrio total das relações laborais, um desequilíbrio total naquilo que é o diálogo social e, se for levado avante, um prejuízo absoluto dos trabalhadores. Porque esta visão sectária, esta visão antidemocrática das relações laborais não tem outra consequência que não seja prejudicar os próprios trabalhadores. E, portanto, aquilo que nós aqui defendemos é uma oposição total a esta visão que faz as delícias dos partidos mais à esquerda e da ala mais à esquerda do Partido Socialista, deve também reconhecer-se isto, mas que vai ao arrepio, por exemplo, do insuspeito ex-ministro do Trabalho Vieira da Silva, que na reforma que fez do Código de Trabalho seguiu o caminho exatamente inverso àquilo que propõe agora o Governo. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que se estas alterações fossem positivas, não tinham registado, por exemplo, nos parceiros que conhecemos na Assembleia da República, dos parceiros sociais, todos, à exceção da CGTP, reservas em relação à forma como este processo está a ser feito. E merece contradição aquilo que já aqui foi dito sobre a atuação do Governo PSD-CDS, porque aquilo que aconteceu na contratação coletiva foi uma redução, quer em relação ao número de acordos, quer em relação aos trabalhadores abrangidos, entre 2008 e 2012. Entre 2008 e 2012 são 4 anos. Desses 4 anos, o Partido Socialista governou 3 e o PSD e o CDS governaram 1.
Quero concluir,
e, portanto, vou terminar, Sr. Presidente. Esse enorme decréscimo na contratação coletiva deve-se a esse glorioso governo de José Sócrates do Partido Socialista. E a inversão desse ciclo deu-se entre 2012 e 2015 durante o governo PSD-CDS. Ó, Sr. Ministro, o gráfico é seu. O
gráfico obrigado, é seu. Deputado,
está a rir, está-se a rir de si próprio e da figura que hoje aqui está a fazer. Muito obrigado.
Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as propostas, de uma forma geral, que hoje aqui debatemos, incidem sobre uma problemática fundamental para o equilíbrio das relações laborais que se relacionam com a contratação coletiva. É uma matéria central em democracias maduras, democracias que valorizam o diálogo social, mas nunca esquecendo, como fez agora na sua intervenção o Sr. Deputado João Almeida, que esta negociação incide sobre uma mesa onde estão duas partes em condições desiguais, correspondendo, obviamente, ao trabalho, à parte e à dimensão mais frágil de uma relação que tem que ser, por isso mesmo, regulada e protegida. Durante os anos de má memória da governação da qual o senhor fez parte, o ataque à contratação coletiva foi uma das formas de promover a desvalorização da proteção do trabalho, de individualizar as relações laborais e de enfraquecer as relações laborais. Foi também com uma machadada na contratação coletiva que a direita quis promover o seu modelo social, o seu modelo de choque de desvalorização interna, individualizando o fator trabalho, tornando mais sujeito a pressões negativas por parte dos empregadores e desvalorizando o seu contributo para dar força setorial aos trabalhadores, à estabilidade no emprego, à proteção dos direitos e ao incremento dos salários. A dinamização e o dinamismo da negociação coletiva está associado ao modo como ela se encontra regulamentada, mas também às orientações políticas a esse respeito, não podendo, todavia, ser desligada inteiramente dos ciclos económicos.